11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
7 horas e 45 minutos. Chegou o momento de falarmos de esportes. Está na área o 11 minutos. Mas antes, a gente anuncia a escalação de hoje. A convocada para a zaga é a Kellen Sumier, a nossa produtora, ali no controle do tempo, na meia cancha, com os controles dos microfones, das vinhetas, das gravações. Aí sempre à mão, quem domina o pedaço é ela, Isaura Oliveira. Bom dia, Isaura. E um time que se preza, segue o esquema defesa, meio campo, ataque. E o 11 Minutos Futebol Clube não foge à regra. Eis a dupla que joga na frente. Na ponta direita está a Marluce Ribeiro. Bom dia, Marluce.
Bom dia, José.
E quem compõe pela ponta esquerda é o Vladimir Espinosa. Espinosa, bom dia.
Bom dia, canhoto. Para mim é novidade, mas vamos lá.
Você joga nas 11, na realidade, Vladimir. Bom, e a gente volta a falar do projeto aprovado na última semana na Comissão de Educação do senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, que estabelece regras rígidas de fiscalização das organizações que dirigem o futebol no Brasil. Em entrevista ao Conexão Senado, o relator do projeto, o senador Randolfe Rodrigues, do PSOL do Amapá, afirmou que o projeto é uma contribuição do Congresso para melhorar a gestão esportiva e ajudar a tirar o futebol brasileiro do que considera a pior crise da história no país. E ele foi categórico: é preciso transparência.
O que nós queremos é dar instrumentos de transparência para esta entidade, que há mais de 40 anos é dirigida pelo mesmo valha-couto de corruptos que levou, lamentavelmente, o nosso futebol para a maior lama e podridão. Não se trata de intervenção estatal, trata, na verdade, de dar a ela instrumentos de transparência e instrumentos de fiscalização. Nós não vamos colocar um interventor do Estado na CBF, nós vamos dar instrumentos de fiscalização para que as contas da CBF tenham, de fato, transparência.
Vladimir Espinosa, embora haja uma corrente que defenda que isso pode ser uma intervenção no futebol brasileiro, o senador Randolfe Rodrigues foi categórico em afirmar que não é intervenção, o que se quer é transparência. Você acha isso mesmo?
É um assunto bastante delicado, no mínimo, né? Porque essas pessoas que têm esse posicionamento que você acaba de colocar temem que, após a CBF, possam vir no rastro outras instituições, como, por exemplo, a Associação Nacional dos Jornalistas, a ABI, né? Ou a própria Ordem dos Advogados do Brasil, etc. Enfim, me parece o seguinte, de que algo necessariamente tem que ser feito no futebol brasileiro. Eu não sabia te dizer agora, nesse exato momento, se seria esse o caminho correto, né? Mas a CBF permanecer do jeito que ela sempre foi, como disse o próprio senador Randolfe, nos últimos 40 anos, fazendo o que bem quer, do jeito que quer, a hora que quer, me parece realmente uma temeridade. Se dentro da estrutura da CBF houver uma fiscalização mais forte, mais rígida por parte dos órgãos brasileiros, a COAF, né, por exemplo, com a questão financeira, me parece que o grande nó ele começa com o seguinte: o que é o futebol para a sociedade brasileira? A gente está falando só de um esporte, a gente está falando só de uma questão de entretenimento, não é? Jogador é a mesma coisa que um astro de rock, é a mesma coisa que um espetáculo de teatro, musical, alguma coisa assim? Ou a gente está falando de um patrimônio imaterial, como muita gente pensa, né? Algo que é muito forte dentro da cultura brasileira. A partir daí é que poderia ser imaginado algum tipo de atuação do Estado brasileiro junto ao futebol. Agora, a grande verdade, na minha opinião, é que permanecer como está, com os dirigentes da CBF fazendo o que querem, como querem, quando querem, aí fica muito difícil, porque a distância entre as atitudes dessas pessoas com o que imagina a sociedade brasileira é muito grande. E aí o senador Randolfe está cobertíssimo de razão de que alguma coisa para sistematização tem que ser feita.
Parece que o que pega realmente na questão da CBF e na própria gestão do futebol brasileiro é isso que o senador falou, a falta de transparência, né, Marlu? Você acha isso também?
É a profissionalização da gestão. É citada, inclusive, a possibilidade de aplicação da lei de responsabilidade fiscal para tratar a questão do endividamento. Já que existe dinheiro público, sim, envolvido, é preciso haver fiscalização e prestação de contas.
São duas coisas que realmente a gente vê muito pouco na gestão do futebol brasileiro, né?
O que não dá mais para continuar, por exemplo, é dirigente de clube, a gente sai até um pouco aí da CBF, né, apesar que a CBF regula muito disso, são os dirigentes de clube da maneira como são eleitos e da maneira como se responsabilizam. Hoje, a gente vê o Botafogo aí praticamente pedindo concordato, né, quebrando, e a situação é muito parecida em muitos outros clubes. Os clubes devem uma verdadeira fortuna no que diz respeito a direitos trabalhistas, INSS e dívidas em geral. E essas pessoas que vão se perpetuando à frente dos clubes, elas assumem dívidas, assumem contratos, não pagam, deixam outras pessoas, vêm na seguida, vão em seguida, não é? Vão assumindo a gestão, vão se elegendo presidentes e tal. Essa dívida vai se perpetuando, principalmente a dívida trabalhista, e ninguém termina responsabilizado. Uma das grandes brigas é justamente isso, né? É o dirigente ser ele responsabilizado e, de repente, perder seu próprio patrimônio, se for o caso. E aí, por outro lado, uma corrente diz: ah, mas aí ninguém vai querer ser presidente de clube. Ora, aí caímos nessa questão que a Malúcia acaba de dizer. Trata-se de profissionalização do sistema, né? Aí sim. Mas a CBF começa a dar sinais, não é, de que vai assumir algum posicionamento diferente. Começou a falar, por exemplo, de que os jogadores, até assumindo aquele posicionamento do Bom Senso Futebol Clube, os jogadores terão uma carga máxima de 65 jogos ao ano. É pouco, mas, enfim, é pouco que eu digo, é uma atitude ainda pequena em relação ao todo. Mas já é alguma coisa. A própria CBF está percebendo que, se não fizer alguma coisa, logo a casa cai.
É porque isso acaba que as federações, a gente fala muito da CBF, mas existem federações de outros esportes também, onde a regra é que um determinado dirigente passe 10, 15, 20 anos gerindo aquela federação. As federações estaduais de futebol também seguem aquele mesmo ritmo de não haver alternância de poder. Ou seja, fica uma coisa complicada, né?
E quando sai, assume o filho, a mulher. Alguém.
Pois é. É a tal falta de transparência e a falta de profissionalização nessa gestão. A gente tem tantos exemplos aí fora do país, né? Só para não ir muito longe, e no que tem se falado muito, o próprio exemplo da Alemanha, atual campeã mundial, que também passou por uma crise e deu a volta por cima. Ou seja, precisa também que haja vontade de se mudar toda essa situação. A gente já vê uma certa... A gente vê que a acomodação já não é tão grande. Haja vista que a pressão também cresce, principalmente depois do fiasco que foi no futebol. A nossa seleção brasileira, além de não ganhar o título, ainda ficar com uma marca de 7-1 aí pro resto da vida. Bom, mas vamos inverter um pouquinho o jogo, porque esse final de semana teve rodada do Brasileirão da Série A. Eu já quero começar aqui trazendo os primeiros colocados. O Cruzeiro manteve-se na liderança, 30 pontos, mas agora já é seguido de perto pelo Internacional, que ganhou no clássico do Grenal, ganhou do Grêmio, e agora tem 28 pontos ali, coladinho no Cruzeiro. Corinthians com 27 e o Fluminense com 26. Esses são os primeiros 4 colocados que estão aí na tabela do Brasileirão. O Internacional está perto do Cruzeiro e o Cruzeiro tinha toda a oportunidade de dar mais uma subidinha, mas acabou esbarrando no Criciúma, né, Vladimir? O que é que você achou dessa rodada do final de semana?
O próprio Marcelo Oliveira comentou que, desculpa, a friagem e a idade chegam sendo complexos. Mas olha só, o próprio Marcelo Oliveira comentou que esse resultado é porque muita gente espera do Cruzeiro agora show de bola e goleada toda a partida, né? E não é bem assim, o futebol brasileiro é disputado, é difícil. E um ponto fora de casa, jogando com o Criciúma, que muita gente imagina um time pequeno, mas não é, é um resultado satisfatório, sim, é um ponto. O problema para o Cruzeiro é que tem 3 times aí que estão atropelando agora, né? O próprio Internacional, que ganhou um clássico difícil na estreia do Filipão, Grenal. o Corinthians, que também vem conseguindo uma vitórias seguidas, e o próprio Fluminense, que também vem bem, são os quatro primeiros, né? Eu acho que é bom para o futebol, é bom para a disputa do próprio campeonato, você ter quatro, cinco times, o São Paulo também vem bem, conseguindo vitórias, é mais interessante o campeonato dessa forma do que, de repente, o Cruzeiro deslanchado, que da maneira como vinha, estava com oito, chegou a ficar com oito pontos, né? É muita coisa, agora são dois pontos só. A coisa tá pegando mesmo é lá para baixo, né? Onde você tem a turma dos 14 e a turma dos 13. São oito times hoje namorando com a segunda divisão para 2015. Tá bastante interessante o campeonato nesse sentido.
Pois é, e falando na parte de baixo da tabela, nós temos aí o Botafogo abrindo a tabela de baixo, aí 17º, depois o Bahia também com 13, o Flamengo ontem conseguiu uma vitória sobre o Sport. E, Marlúcio, eu vou...
Como havia previsto.
Eu vou dizer o seguinte, né? Você está proibido de prever qualquer resultado aqui, porque tá suas previsões têm dado certo. Flamengo está com 13 e o Coritiba com 12. Você quer falar um pouquinho do Flamengo, que ganhou do Sport?
Eu gostaria de render aí uma homenagem ao Bruno Lourenço, porque foi torcendo por ele que eu... esse palpite aí torcendo pelo Flamengo contra, desculpa, o seu Sport.
Agora vamos falar um pouquinho do o Palmeiras está a um ponto somente dessa lida aí dos quatro últimos, hein Vladimir? O Palmeiras ontem perdeu do Clube Atlético Mineiro 2-1 e se aproxima aí da zona de rebaixamento. O que é que o Gareca vai fazer agora?
Tem alguma coisa tem que fazer errado. Tem que ganhar, né? Tem que ganhar pontos. O próximo compromisso do Palmeiras também é complicado. Quer dizer, não tem jogo fácil, né? Não tem jogo fácil nesse Campeonato Brasileiro. São 20 times fortes quando jogam em casa, principalmente. Mesmo os chamados times menores, times de menos estrutura, menos investimento, como é o caso de Figueirense, Chapecoense...
Mas crescem, né?
Vitória crescem. Jogando em casa cresce muito. É difícil ganhar. E se não somar ponto dentro de casa, aí já era, né? Não tem como. Agora, o Palmeiras é interessante. Tem dois times que vêm jogando bem e mesmo assim não adianta nada porque estão perdendo consecutivamente. É o caso do Palmeiras, está jogando bem, mas não ganha. E não só não ganha, como perde. Ontem um pontinho seria interessante fora de casa, porque jogou contra o Atlético Mineiro. E o Botafogo, que também fez uma boa partida ontem e perdeu de 2-0.
2-0 para o Atlético Paranaense.
Atlético Paranaense sem torcida dentro da Arena da Baixada, né? Quer dizer, se perdeu uma chance muito interessante de somar pelo menos um ponto. E você vê uma turma aí que está com 14 pontos, a Chapecoense com 15, depois uma sequência de 14, como você falou, e lá na zona de rebaixamento, vários times com 13, só o Coritiba com 12, que é o último colocado. Quer dizer, é uma diferença que na próxima rodada você pode ter, de repente, Botafogo e Palmeiras de novo namorando de perto a segunda divisão, né, nas últimas colocações.
Pois é, aquilo que você falou de não ter jogo fácil, muita gente poderia prever que o Fluminense ontem ia atropelar o Coritiba, exatamente porque o Coritiba está lá embaixo. Mas aí um empate de 1-1 é aquela coisa, tem que aproveitar toda a oportunidade para pontuar. E eu queria falar também da estreia do Robinho no Santos. Eu acho que o Robinho jogou bem, jogou bonito, mas o Santos não conseguiu passar pelo Corinthians, né, Marlúcio?
Ele quase fez um gol, quase, mas não, né, conseguiu. Perdeu aí, né? Enfim, por 1-0 pelo Corinthians.
Mas a chegada do Robinho no Santos, você acha que melhora a situação? O Robinho ainda joga muita bola, né, Vladimir?
Ah, joga. Um jogador diferenciado, sempre foi, né? Tá mais experiente, não tem mais a mesma... condição física de antigamente, mas o Santos tem um time arrumadinho. O Robinho pode ajudar a fazer a diferença, como o Kaká chegou e já vem fazendo a diferença no São Paulo. São jogadores de referência, né? Jogadores que servem de modelo para os outros e fazem com que o time jogue melhor. O Kaká vem fazendo isso no São Paulo, o Robinho pode fazer no Santos também.
E para falar em São Paulo, uma grande vitória ontem sobre o Vitória, né? 3-1 e jogando bem, jogando bonito, jogando realmente um futebol de encher os olhos. Bom, nós estamos chegando então ao finalzinho de mais um 11 minutos. O 11 minutos vai ficando por aqui, volta na próxima sexta-feira com outras notícias do esporte.
Mas se você me permite, parabenizar as meninas do vôlei, porque a gente fala tanto em futebol.
Verdade,
a
verdade.
A gente está há 2 anos aí das Olimpíadas no Rio de Janeiro, mas essas meninas, elas enchem os olhos da gente, né? 3 vitórias seguidas no Grand Prix aqui no Brasil, jogando demais. O time do Zé Roberto Guimarães realmente deixa a gente aquilo que faltou de orgulho na Copa do Mundo em relação ao futebol, a gente tem em relação ao vôlei, tanto masculino como feminino. Final de semana foi a vez das meninas deixarem a gente assim, com uma felicidade, né? Aquele sorriso assim de ver que o brasileiro é capaz realmente, quando tem alguma estrutura, de realizar no esporte tarefas assim muito bonitas. Parabéns para ela.
Muito bem lembrado, Vladimir, numa partida contra os Estados Unidos, que é um rival sempre muito difícil. Obrigado pela sua participação, Vladimir, bom dia.
Um abraço, até a próxima, bom dia.
Malu Cibeiro, você continua com a gente aqui, bom dia para você também.
Bom dia também, Gisele, bom dia, Vladimir.
8 horas, a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho.